São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Vamos acompanhar com Rodrigo Seifert a história da trajetória do que será mostrado hoje no Nonabrai. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio São Lourenço. É uma alegria estar no São Lourenço Repórter falando do nosso livro que vamos lançar hoje no Nonabrai, das 5 da tarde até as 19h30, que se chama Contos de Orelhão.
É um... Contos de Orelhão.
De Orelhão. É, na verdade, ele reúne 19 contos, a maioria deles com uma pegada mais humorística, né? Com finais cômicos ou trágicos, né? Em cada história. E isso surgiu, uma ideia que surgiu, quando eu me veio na memória, quando nós morávamos lá no Boqueirão Velho, lá na casa do seu Edemar Seifert, que tinha um orelhão na frente da casa. Nós fomos ali daquela redondeza, um dos primeiros a ter um telefone orelhão na frente da casa. Então nós ficávamos pensando, né, que história não era contada em cada orelhão. E até o livro, que ainda não chegou, está chegando agora de tarde para o evento, a capa do livro, ele é um cachorro, me fazendo xixi no poste do orelhão, uhum. Um molequezinho mexendo no orelhão, que tu deve imaginar quem era esse moleque que mexia no orelhão, né? E umas três ou quatro galinhas na volta do orelhão. Então, e isso me surgiu, essa ideia de contar um pouco sobre isso, como era essa vida lá, mas através de contos, né? Então, tem várias histórias que poderiam ser contos realistas ou não, né? Só que eu resolvi também trazer para dentro desse livro uma outra parte que eu gosto muito, que é a história. Então, comecei a pesquisar sobre a história do telefone no mundo, no Brasil e até chegar em São Lourenço. E me chamou a atenção que tinha alguns dados que eu comecei a pesquisar, que em 1973 o prefeito João Toffin assinou o primeiro termo com a CRT para instalar aqui o posto telefônico, que é onde hoje é o prédio da CRT.
Olha,
que não é mais. E antes disso funcionava a central telefônica na casa do nosso querido amigo seu Herbert Buss, até ficar pronto a central telefônica. Então eu criei uma parte só da história do telefone. E cheguei até 26 de abril de 1984, quando aconteceu a primeira ligação do prefeito Rudi Ibner do Hospital da Reserva para o secretário de comunicação em Porto Alegre. Naquele momento era inaugurada a telefonia rural em São Lourenço. Então comecei a pesquisar sobre esses assuntos, até chegar em 1995, que a CRT lançou o primeiro Rural Cell. Não sei, tu teve um Rural Cell ou não?
Não
teve. Custava $1,000 na época o Rural Cell. E depois teve o sorteio no mesmo ano, em 1995, das 160 primeiras linhas telefônicas celulares. E 2.800 pessoas se inscreveram e custava aproximadamente $170. E aí vai até a gente ter o último censo, em 2000, tinha 116 telefones públicos em São Lourenço.
Quando ele fala CRT, era a empresa da telefonia da época.
Da época, isso aí. E o que, que me fez, né, apressar esse livro? Porque eu estou desde janeiro do ano passado, de 2025, que esse ano a Anatel disse que vai retirar os orelhões, né, os telefones que não estão funcionando.
Passagem interessante.
É.
Essa semana veio visitar o vovô, o meu neto, o Vicente, de 7 anos. De repente, nós passamos numa rua do centro e tinha ainda o orelhão ali. Que estranho essas coisas que vocês têm aqui, né, Val? O que, que é isso?
Então, cada vez mais a gente buscou trazer. O livro é todo ilustrado, cada conto tem um desenho, que é feito pelo Donga, o Ricardo Freitas, que é um ilustrador de Arroio Grande. E também ele traz aí uma participação especial da psicóloga Renata Sampaio, falando dessa importância da leitura e para nós abandonar um pouco as telas. Então é um livro que tem tudo, humor, nostalgia. E hoje de tarde, lá no Nonabrai, nós vamos ter um orelhão. Nós conseguimos um orelhão, vai estar lá. Tem uma exposição de... Não, só para bonito. Além dos meus orelhões grandes, terá um orelhão de verdade, um público lá. E vai ter também exposição de telefones. E nós fizemos uma cronologia desse que eu estou contando para vocês, contando cada passo do telefone no mundo e no Brasil. Dizem que Dom Pedro II foi o primeiro a aderir, comprar o telefone do Grambel para botar no Brasil, né? Outros dizem que ele comprou não para fazer a expansão do telefone no Brasil. Ele comprou porque ele não gostava da sogra. Então ele botou um telefone no palácio e um na casa da sogra. Mas não sei se é verdade. Eu acho que é conversa, né?
Me diz uma outra curiosidade. Não sei se está dentro das tuas pesquisas. O orelhão sempre teve o mesmo formato de apresentação com aquela...
Sim, o Orelhão ele é de 1971, vou olhar o nome da arquiteta aqui, porque ela é brasileira, mas tem um nome de Xu Ming, o nome dela, 1971.
E os chineses já faziam época.
E aí, ela, depois que ela fez o Orelhão, que ela desenhou, eles fizeram, chegaram vários formatos até chegar. E eles pensaram que tinha que proteger da chuva, o formato dele, e do ruído. Então, por isso que ficou naquele formato. Mas sempre teve o mesmo. E um detalhe interessante...
E por isso, Orelhão.
Orelhão, que em 1971 ela desenhou o Orelhão, né? Ela foi uma das primeiras Orelhão, e em 73 ela já estava exportando o Orelhão para a África. Ela foi a patente do projeto. O Brasil exportava para a África o Orelhão. E não era o Orelhão de gente, né? Era o Orelhão de falar. Porque muita gente pergunta, e quantos de Orelhão é o quê? Porque as orelhas eram grandes. Digo, não, por causa do telefone, Orelhão.
Formato, essa coisa toda. Bom, então fala sobre o lançamento, que é hoje.
Isso, o lançamento é hoje, lá no Nonabrai, a partir das 5 da tarde até as 19h30. Nós vamos fazer um lançamento estendido para que a pessoa chegue lá, possa olhar o que tem, se quiser adquirir o livro, adquire, se quiser tomar o café, toma o café. Vai ser um período mais longo, não vai ter falas, não vai ter nada, é só para a gente poder mostrar mesmo lá o Orelhão, para quem não conhece, levar as crianças que querem conhecer. Nós, eu e a Maria Flor, fizemos uns vídeos de chamando para as pessoas para olhar e conseguimos ainda um Orelhão que a gente sempre viu ali, que é na frente do Walter Toffen, que tem um, e um aqui na frente da antiga Polícia Civil. Depois eu não procurei outros, mas sei que no interior, lá no Prado Novo, ainda tem. O nosso, lá do Boqueirão Velho, não tem mais. Onde nós tínhamos a nossa casa, não tem mais. Não, aquele foi retirado, se eu não me engano, em 2010, pela própria empresa, porque não funcionava mais. Mas... com isso, com essa proposta da Anatel de tirar todos os orelhões, a gente adiantou o livro para poder marcar a presença.
Coisa interessante, hein? Olha, é uma obra-prima, uma verdadeira história que está relatada em uma obra literária. As fichas, o telefone, o contato à distância de uma forma bem diferente do que hoje.
Eu digo, e quando acabava a ficha, acabava o crédito, imagina, hein, Júlia, namorar pelo Orelhão. Tu queria dizer uma coisa e acabava o...
Eu te e...
E ti, é. Eu te o quê?
Aí, interessante. Sucesso, cumprimentos pela ideia, pela publicação, e tomara que muita gente... dê apoio, porque uma obra literária nos dias de hoje é algo importante. Precisamos preservar o ato de ler.
Muito obrigado, Rui. Aqui sempre São Lourenço Repórter abre as portas para a gente falar da literatura. E vamos lá, quem quiser ouvir uns contos de Orelhão, ler uns contos de Orelhão, ver os cartões telefônicos, terá mais de 100 cartões telefônicos em exposição lá, fichas telefônicas, o Orelhão e os telefones. Lá no Nonabrai, das 5 até as 19h30. Muito obrigado.
Ah, sim, interessante. Vai ter sessão de autógrafos.
Sim, sessão de autógrafos, isso aí. Pessoas e as exposições querem... também lá.
Isso tem alguma coisa a ver com o Centro de Escritores?
Sim, a gente faz parte do Centro de Escritores, os integrantes do Centro de Escritores vão estar lá, nossa presidente Suzane, e esse ano o Centro de Escritores comemora 30 anos em outubro, então vai ser uma grande festa também.
Bonito.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.